Oi, gente, antes de assistir o vídeo, olha, inscreva-se no canal e também dê o seu like. Isso é muito importante para a gente, tá bom? Olha, curta bastante nosso vídeo e que Deus abençoe você.
Últimos versículos serão objeto do nosso estudo hoje, os versículos 15 e 16. O último motivo pelo qual os falsos mestres não podem ter voz na igreja, por causa do seu mau testemunho. Por causa do seu mau testemunho. E nós aprendemos também, ao longo desse trecho, ao longo do estudo desse trecho, três maneiras de retirá-los a voz, de retirar a voz dos falsos mestres. A primeira maneira é calando a boca deles. Nossa, pastor, forte! Quem acompanhou a explicação do texto sabe que o apóstolo Paulo utiliza um termo muito forte aqui. Não é um termo para homens de marshmallow, para mimimi. Nós devemos calar a boca dos falsos mestres. Não podemos dar púlpito para os falsos mestres. Nós não podemos abrir a porta das nossas casas para os falsos mestres. Não podemos fazer isso em hipótese alguma. Isso significa calar-lhes a boca. Essa é exatamente a expressão que o apóstolo Paulo utiliza ali no versículo 10 e 11. Segunda maneira de retirar a voz do falso mestre é ensinando a sã doutrina. Então você, em posse, especialmente os pastores, obviamente, porque isso é um trecho para pastores, os pastores, em posse da sã doutrina, do reto ensino, eles calam a voz, fecham a boca do falso mestre. Por quê? Porque ensinando o que é correto, você mina a mensagem falsa, a mentira que sai da boca dos falsos mestres. E hoje nós vamos aprender, além do motivo pelo qual os falsos mestres não podem ter voz na igreja, nós vamos aprender uma terceira maneira de retirá-los a voz. Vamos aprender a terceira maneira. Essa terceira maneira é através do nosso próprio testemunho, especialmente o testemunho do pastor. Mas muito bem, se você acompanhar a leitura, vamos ler todo o trecho para contextualizar. Volte os seus olhos para Tito 1, a partir do versículo 10. Diz assim: porque existem muitos insubordinados, palradores frívolos e enganadores, especialmente os da circuncisão. É preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando que não devem por torpe ganância. Foi mesmo dentre eles um seu profeta que disse: cretenses sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. Tal testemunho é exato. Portanto, repreende-os severamente, para que sejam sadios na fé e não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamentos de homens desviados da verdade. Todas as coisas são puras para os puros, todavia, para os impuros e descrentes, nada é puro. Porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. No tocante a Deus, professam conhecê-lo. Entretanto, o negam por suas obras. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. É interessante notar que, se você prestar bem atenção no texto bíblico, você vem na leitura, o apóstolo Paulo vem falando sobre os falsos mestres, e ele no versículo 15 parece que faz... Não é uma citação, mas parece que ele insere aí um ditado, um versinho. Eu não sei, acho que na nossa experiência, todos nós utilizamos ditados populares ou frases de efeito. Se você tiver a oportunidade de conversar com o Fernando Cabral, você vai entender o que eu estou dizendo. Fernando Cabral, para tudo ele tem uma frase de efeito. Um dia estávamos ali conversando e ele disse, para expressar que aquilo seria perda de tempo, fazer tal coisa seria perda de tempo, ele disse o seguinte: isso aí é que nem lavar a cabeça de louco. Lavar a cabeça de louco. Você vai perder shampoo, água e tempo. Porque não vai resolver. Então, você pode conversar com ele, porque ele é uma enciclopédia de ditados nesse tipo. Desse tipo. Então, isso aí, ó, em vez de falar, ah, isso aí é perda de tempo, fala, não, isso aí é que nem lavar a cabeça de louco. Você vai perder shampoo, água e tempo. E nós utilizamos essas frases de efeito. Parece que o apóstolo Paulo insere aqui algo parecido. Porque se você vier numa leitura natural, você vai... Meio que estranha, né? Ele está falando de fábulas judaicas, desses homens, e ele insere: todas as coisas são puras para os puros, todavia, para os impuros e descrentes, nada é puro. E o que isso significa? Afinal de contas, o que isso significa? Pureza aqui, meus irmãos, pureza. Lembrem-se que o apóstolo Paulo menciona ali nos versículos anteriores, inclusive no versículo 14, fábulas judaicas. E chama os falsos mestres da circuncisão. Então nós temos algumas dicas de como eram esses homens. E eu já expliquei para os irmãos, no pregação dos versículos anteriores, como eles se manifestavam, especialmente esses que impunham a circuncisão aos gentios. Então, você tinha o cristianismo, nova aliança, e os gentios estavam se convertendo, mas esses judaizantes, o que eles faziam? Para você ser um crente de verdade, você precisa se circuncidar. Então, o gentio ia lá se circuncidava. Isso aconteceu na igreja da Galácia. O apóstolo Paulo enfrentou isso radicalmente na igreja da Galácia. E praticamente todas as outras cartas do apóstolo Paulo no Novo Testamento, ele enfrenta essa questão dos judaizantes. Então, para o judaizante ou para o judeu, questão de pureza não é questão de limpeza. Os irmãos precisam ter isso em mente. Porque nós vamos ver um texto aqui, lá em Marcos 7, daqui a pouco, que eles acusam Jesus de não lavar as mãos, os discípulos de não lavar as mãos. Então, pureza para o judaizante, para o judeu, não é questão de limpeza, é questão de pureza cerimonial. Pureza cerimonial. E onde está isso na Bíblia? Será que isso é algo inventado ou isso está realmente na Bíblia? Nós não vamos ler os textos, eu vou só mencionar aqui para os irmãos, refrescar a memória. Quem estiver anotando pode ler depois. Mas existe sim, no livro de Levítico, uma preocupação com a pureza cerimonial. As pessoas tinham ritos específicos, dietas específicas, para a pessoa ser considerada pura no sentido cerimonial. Lá em Levítico 5, por exemplo, você tem ali as prescrições contra tocar em animais mortos. Então, quem trabalha aí no zoológico, provavelmente ia ficar impuro boa parte do tempo. Se bem que zoológico, o animal não é morto, né? O animal está vivo, né? Mas quem trabalha como veterinário, talvez. Então você não podia tocar animais mortos. E se tocasse, você precisa passar por todo um rito para se tornar puro cerimonialmente de novo. Você tem ali em Levítico 11, famoso Levítico 11, tem a prescrição dietética. A prescrição de dieta. Prescrição de dieta, não dietética não. Prescrição de dieta. O que o judeu poderia comer e o que ele, comendo, o tornaria impuro. Então, nós sabemos, clássico, que a carne de porco era considerada impura. O bacon, o torresminho, não poderia comer. Por quê? Porque comendo seria considerado impuro, cerimonialmente impuro. E além de outros animais, não é só a carne de porco. No capítulo 13, quem fosse acometido de lepra se tornaria cerimonialmente impuro. E teria todo um ritual, depois da cura da sua lepra, teria que ficar longe, afastado da cidade, e sendo curado, voltava, se limpava, se lavava para ser considerado cerimonialmente puro. Capítulo 15 fala acerca das mulheres do seu período de menstruação. Eram consideradas impuras. Enfim, irmãos, todas essas prescrições, o que os judaizantes fizeram? Foram adicionando regrinhas, adicionando coisinhas. Tem lá a prescrição levítica, eles foram adicionando. Põe um negocinho aqui. A lei não fala, a lei traz uma lacuna acerca dessa situação. Os judeus, os mestres da lei, os fariseus, o que eles faziam? Vamos adicionar algo. O que Jesus vai chamar em Marcos 7 de tradições de homens. Regras inventadas por homens. Aí adiciona alguma coisinha. Então era praticamente na época que o judaísmo, que Jesus veio, o judaísmo estava atuando, era praticamente impossível você se tornar puro diante de Deus, puro cerimonialmente. E aí Paulo vai dizer, vai inserir essa frase aqui, atacando esta ideia. Atacando essa ideia de que, judaizante, preste bem atenção. Você que acha que precisa seguir regrinhas, você que coloca um fardo enorme sobre os ombros das pessoas para que elas se tornem puras diante de Deus, preste bem atenção. No recado que eu vou dar, no ditado que eu vou dar, baixou o Fernando Cabral em Paulo e ele vai colocar aqui um ditadozinho. Todas as coisas são puras para os puros. O que significa isso? Quem foi lavado, quem já se tornou cristão, não precisa ter mais essa preocupação. Não precisa mais ter essa preocupação. Não, agora eu preciso fazer isso para me tornar puro, me tornar aceito na presença de Deus. Não. Todas as coisas são puras para os puros. Não, agora que eu me converti, eu preciso seguir um monte de regrinhas. E essas regrinhas vão me tornar apto a estar diante de Deus. Não, todas as coisas são puras para os puros. Não, agora que eu me converti, eu preciso deixar o cabelo crescer. Eu agora só posso usar terno e gravata. Agora eu tenho que usar, as mulheres só podem usar saia. Agora, não. Todas as coisas são puras para os puros. O judaizantes, o Tito, ensina isso, que todas as coisas são puras para os puros. Não precisa mais ficar seguindo essas prescrições cerimoniais. Não precisa mais. Por quê? Porque todas as coisas são puras para os puros. Todavia, para os impuros e descrentes, nada é puro. Na cabeça desses homens, desses judaizantes, nada estava bom. Sempre faltava algo para que o crente fosse um crente 100% puro, cerimonialmente, para se apresentar diante de Deus. Sempre faltava algo. E ele ficava criando regrinhas. Aliás, eu já mencionei várias marcas aqui nos sermões anteriores, várias marcas do falso mestre. Anotem essa também, anotem e levem para a vida. Uma marca do falso mestre é a criação de regrinhas. Criação de regrinhas tolas, ineficazes. O falso mestre gosta de controlar a vida dos outros. Essa é uma marca patente dos falsos mestres. Você vai se aconselhar com algum falso mestre, ele diz, ó, faça isso, faça aquilo. Liga para você, como é que está? Está fazendo isso? Segue essa. Se não está fazendo isso, se você não está fazendo isso, é banco. Um monte de regrinhas. Parece que eles querem controlar os mínimos detalhes da vida das ovelhas. Essa é uma marca, uma das marcas do falso mestre. A criação de regrinhas tolas, de regrinhas ineficazes. Mas, como eu disse para os irmãos, abram lá em Marcos 7, para ver como Jesus tratou essa questão da pureza cerimonial. Veja em Marcos 7, o próprio Senhor Jesus, trazendo aí novo ensino, nova interpretação, nova realidade, uma vez que estamos na nova aliança, para essas questões. Nós sabemos, que a lei mosaica, especialmente ali os ritos, tudo isso era sombra do que haveria de vir. A realidade nova está em Cristo. Nós sabemos disso. E agora, como vamos lidar com essas coisas? Joga o Antigo Testamento no lixo? De forma nenhuma. Olha só, Marcos 7. Ora, reuniram-se, a partir do versículo 1, reuniram-se os fariseus e alguns escribas vindos de Jerusalém. E vendo que alguns dos discípulos dele comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, pois os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. Quando voltam da praça, não comem sem se aspergirem. E há muitas outras coisas que receberam para observar, como a lavagem de copos, jarros e vasos de metal. Vejam aqui como o texto chama essas regrinhas todas. Tradição dos anciãos. Versículo 5. Interpelaram-no os fariseus e os escribas. Por que não andam os teus discípulos de conformidade com a tradição dos anciãos, mas comem com as mãos por lavar? Você olha hoje, na pandemia, fala, até aqui é importante lavar as mãos para comer, não é? Mas eles não estavam preocupados com isso. Não estavam preocupados com limpeza. Estavam preocupados com a tradição dos anciãos, com essas regrinhas, estavam preocupados com isso. Ó, se eles seguirem essas regrinhas, eles estão aprovando o que nós criamos lá atrás. O que nós criamos, aquele conjunto de regrinhas que nós criamos lá atrás. E Jesus vai dar uma invertida nesses homens, como dizem os jovens hoje em dia. Vejam aí, versículo 6, respondeu-lhes, bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Essas regrinhas são o quê? Não são preocupação com a pureza cerimonial? Não. Essas regrinhas são doutrinas que são preceitos de homens. Versículo 8, negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição de homens. E disse-lhes ainda, jeitosamente rejeitais o preceito de Deus para guardardes a vossa própria tradição. O falso mestre não está preocupado com a palavra de Deus, não obstante ele utilizar jeitosamente a palavra de Deus para convencer você a viver debaixo de regrinhas. É isso que o falso mestre faz. Pega a palavra e adiciona uma cláusula aqui, um parágrafo acolá, e assim vai enredando as pessoas com regrinhas inúteis. Regrinhas que nós vamos ver mais para frente, que nem ele mesmo a segue. Essa é a marca, uma das marcas indeléveis do falso mestre, a criação, o controle da vida das pessoas por meio da criação de regrinhas. Não se deixem enganar, irmãos. Não se deixem enganar. A nossa única regra de fé e prática é a palavra do Senhor. É a única. É a ela que nós devemos submissão irrestrita, completa, e não a regrinhas formuladas por homens mal intencionados. Acompanhe a leitura ainda em Marcos 7. Ainda em Marcos 7. Jesus vai dar a interpretação. Como é que é? Mas peraí, Senhor, o Senhor está falando acerca deles aí, dessa preocupação com a pureza cerimonial, mas nós temos lá em Levítico a preocupação com a pureza cerimonial. Mas Jesus, na nova aliança, na nova realidade que nós temos em Cristo, ele vai dar uma outra, na verdade, ele vai esclarecer o objetivo da lei, que sempre, ela sempre teve esse objetivo. Ele vai esclarecer, veja aí, ele dá um exemplo dessa regrinha inventada por homens. Se você acompanhar a leitura, vai ver que ele dá um exemplo, que a lei dizia, honra teu pai e tua mãe, e o que eles fizeram? Eles criaram uma regrinha, eu não vou poder honrar meu pai e minha mãe, porque os meus bens são dedicados ao Senhor. E aí criou-se essa regrinha de homens para burlar, para justificar, para desviar do mandamento bíblico. É isso que os homens, os falsos mestres fazem. E aí eu vejo o versículo 14. Convocando ele de novo a multidão, disse-lhes, ouvi-me todos e entendei. Nada há fora do homem que, entrando nele, o possa contaminar. Mas o que sai do homem é o que o contamina. Jesus está apontando aqui, mostrando aqui, o objetivo, sempre foi esse o objetivo da lei. Nós vamos ver daqui alguns outros textos. Sempre foi esse o objetivo da lei. A lei não estava preocupada necessariamente com tocar em animais mortos, com comer determinados alimentos, não. A lei estava preocupada com o coração, porque é aquilo que sai do homem que que o contamina. É aquilo que o homem expressa, é o seu testemunho, são as suas obras que demonstram a rapina que há em seu coração, se ele é um falso mestre, se ele é uma pessoa incrédula. É essa a preocupação da lei. A preocupação da lei nunca foi mudar o homem de fora para dentro, tornar o homem cerimonialmente puro de fora para dentro. Não, nunca foi esse o objetivo. Se você olhar aí, 1 Samuel 15, 22, você vai ver o objetivo da lei. 1 Samuel 15:22. Abra aí a sua Bíblia. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios quanto em que se obedeça a sua palavra? Uma pergunta retórica. Todos nós sabemos a resposta. Deus estava realmente preocupado com tocou o animal morto, vai ter que fazer uma cerimônia de purificação. Por mais que o judeu tivesse que fazer isso de fato, tinha que obedecer aquilo. Mas era essa a preocupação? Com o exterior? Deus estava preocupado com o exterior, com a aparência? E nós vamos ver daqui a pouco em Tito que o falso mestre vive de aparências. Vive de aparências. Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Isaías capítulo 1. Também vai mostrar qual era o objetivo, o que Deus esperava de Israel. Era obediência cega, obediência ali cerimonial? Não. Deus queria purificar o coração dos israelitas. Esse é o objetivo da lei do Senhor. Isaías 1, versículo 11. De que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios? Diz o Senhor. Estou farto de holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu só pisardes nos meus atos? Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação, e também as festas da lua nova, os sábados e a convocação das congregações. Não posso suportar a iniquidade associada ao ajuntamento solene. Não bastava para Israel viver de aparências. Deus sonda o coração. E o que Deus sempre procurou foi um coração íntegro, reto, dedicado, consagrado, limpo diante dele. Isso foi o que Deus sempre quis. Muito antes do que a obediência cerimonial dessas prescrições. É isso que Deus sempre quis. Miqueias, para quem está acompanhando, eu não vou ler, mas Miqueias 6, de 6 a 8, também traz a... um trecho que mostra a preocupação de Deus com o interior, ao contrário do exterior. Eu vou citar aqui algumas regrinhas que eu encontrei na confissão de fé ou na confissão de usos e costumes de algumas denominações evangélicas. Segundo, isso eu fui buscar no site, na confissão de determinada seita, determinada denominação. Os adventistas dizem que você não pode tomar café, que o café vicia. Tá bom, Júlio? Aquela máquina que eu te dei de café, pode devolver. Pode devolver, Júlio, você não pode tomar café. Não pode tomar café porque o café ele entorpece a mente, e você com a mente entorpecida não vai pensar direito, não vai agir direito, e aí segue. Essa é uma regrinha tola. Essa é uma regrinha inútil. Se não pudesse tomar café, acho que nenhum pastor conseguiria preparar um sermão. Só o pastor Nicolas que ele está tomando chá agora. Irmãos, regrinhas tolas. Assembleia de Deus, na sua declaração em 2011, foi ratificada a declaração de usos e costumes. Assembleia de Deus. Assembleia de Deus, pentecostalismo clássico. Clássico. Você não pode assistir TV. Quem diz o que você pode assistir na sua TV é o seu pastor. Já imaginou isso? Quem diz o que você pode assistir na sua televisão? Os que tiveram aqui, já participaram da Assembleia de Deus, acho que nos mais antigos, devem ter sofrido com isso. Você não pode assistir televisão. Aliás, para alguns mais antigos, o fato de ter TV em casa, você está em pecado, não pode fazer nada na igreja, você é excomungado, dependendo da igreja, você é expulso da igreja porque você tem uma televisão em casa. Regrinhas tolas. Tolas, inúteis. Congregação cristã no Brasil, você não pode estudar a Bíblia. Sabia? Se você estudar a Bíblia, você é carnal. Eu sempre cresci achando que era o contrário. Quem não estudava a Bíblia que é carnal, não é assim? Não, lá para eles não. Estudar a Bíblia é sinal de carnalidade. Você não pode estudar a Bíblia. O pastor, na verdade a estrutura deles admite pastor, mas o pastor não é necessariamente o pregador oficial, porque a palavra ela vem ali no meio para quem estiver ali. É uma bagunça. Então, você não pode estudar a Bíblia. Na igreja Deus é amor, não pode jogar futebol. Ei, João, não pode jogar futebol. E aí, como é que vai fazer? Não pode chutar. Na verdade, tinha uma regra, a bola não podia ser de capotão. Meus irmãos, não me perguntem por quê. Não, porque são regrinhas inúteis, tolas, vãs. Não, a bola não poderia ser de capotão. Se fosse de plástico, podia jogar futebol. Para que isso? Para controlar a vida das pessoas. Criação de regrinhas é marca dos falsos mestres que querem controlar a vida das pessoas. Vejam aqui o que o apóstolo Paulo fala acerca dessas regrinhas em Colossenses 2. Colossenses 2, versículo 20. Vamos ver se essas regrinhas, se elas são úteis de alguma forma. Se elas são úteis. Vamos ver se essas regrinhas, se elas quebram o galho. Se elas realmente nos mantêm no caminho. Se elas realmente nos ajudam a ter uma vida ali de piedade, de santidade, de testemunho. Vamos ver se essas regrinhas ajudam mesmo. Vamos ver. Se morrestes com Cristo, Colossenses 2:20, se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, porque, como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças. Olha aqui as regrinhas. Não manuseis isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro, seguindo os preceitos e doutrinas dos homens. Ué, mas isso não é bom? Isso não vem de Deus? Não, o apóstolo Paulo chama de preceitos e doutrinas dos homens. Não toque isso, não faz aquilo, não pode isso, 3 meses de banco, não pode, corte esse cabelo, usa saia. Não. Veja aí o que o apóstolo Paulo fala. Pois que todas estas coisas, com o uso, se destroem. Não servem para nada, isso que ele está dizendo, não serve para nada. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria. Olha só, a aparência. É uma marca do falso mestre, viver de aparência também. Viver de aparência. Tem aparência de sabedoria como culto de si mesmo e de falsa humildade e de rigor ascético. Todavia, não tem valor algum contra a sensualidade. Ou algumas traduções, não tem valor para refrear os impulsos da carne. Não serve para nada. Você acha que essas regrinhas vão te ajudar a ser um crente melhor? Não vão, não. porque essas regrinhas não servem para nada. Veja em 1 Timóteo, também regrinhas aqui, temos exemplo de regrinhas. 1 Timóteo 4, versículo 1, exemplos de regrinhas. Meus irmãos, as regrinhas têm se multiplicado no meio evangélico hoje em dia. Nós estamos, pela graça de Deus, estamos aqui todos reunidos. Muitas pessoas vieram desse meio, encontraram aqui verdadeira liberdade, encontraram no evangelho liberdade. Tiveram seus grilhões quebrados ao saírem de igrejas assim. Tiveram, sabe? Pastor, é como se eu tivesse sido libertado desse lugar. Porque eu vivia debaixo de regrinhas, debaixo dessa opressão. Se eu não fizesse isso, se eu não fizesse aquilo, eu estaria condenado, eu perderia minha salvação, eu pegaria 3 meses de banco, eu não estaria em comunhão com os irmãos. Pastor, eu estou liberto. E é para isso que Jesus nos chamou. Para essa liberdade que nós encontramos nele. Para podermos olhar para a Bíblia e, olhando para ela, seguirmos uma vida de santidade, uma vida de piedade, livres dessas regrinhas inúteis. 1 Timóteo 4, ora, versículo 1, ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. O apóstolo Paulo, ele não tinha mimimi com as palavras, irmãos. A Bíblia, quando trata de falsos mestres, não mede as palavras para condenar esses homens. Nós não podemos suavizar para esses caras. Nós não podemos suavizar para essas pessoas, para essas religiões que pregam a mentira, que criam regrinhas, que querem controlar a vida das pessoas. Nós não podemos suavizar. Olha como o apóstolo Paulo trata espíritos enganadores e ensinos de demônios. Nós precisamos de coragem para nos levantar contra esses falsos mestres e dizer: o que você está ensinando é do demônio, não é de Deus. Não podemos, isso aí é a interpretação dele, né? Deixa lá. Não, isso aí é a visão, é uma visão diferente, né? Nós não podemos ser assim, a Bíblia não é assim, não suaviza com a mentira, com a falsa doutrina. Olha só, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência. Ele dá um exemplo aqui, ó, que proíbem o casamento e exigem a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Proibição de alimentos, proibição de casamento, nós podemos tranquilamente afirmar, isso é doutrina de demônios. Os adventistas proíbem alimentos. Isso é o quê? Não é a visão deles? Isso é doutrina de demônios. E nós devemos nos insurgir, com a verdade na mão, nos insurgir contra esses ensinos. Especialmente os pastores. Especialmente os pastores, dada o contexto que estamos estudando. Muito bem. Expliquei o ditado do apóstolo Paulo. Todas as coisas são puras para os puros, todavia, para os impuros e descrentes, nada é puro. Para quem não se converteu, pode guardar inúmeras regrinhas. Nada vai tornar aquela pessoa pura cerimonialmente. Nada vai deixar aquela pessoa justificada diante de Deus. Nada. E nada vai ser suficiente para o falso mestre. Você sempre vai ter alguma regrinha, você vai estar faltando obedecer. Porque ele gosta de controlar. Ele quer controlar a sua vida. Ele quer que você siga as regrinhas que ele estipulou lá no livro. Ele quer. Mas ele mesmo, ele não segue nenhuma. Nenhuma. Porque a segunda marca de um... Segunda marca nesses dois versículos. A primeira marca é essa criação de regrinhas. Controle da vida dos outros. Segunda marca de um falso mestre é a hipocrisia. É a hipocrisia. O Senhor Jesus chama os fariseus e escribas. Tem um capítulo em Mateus só dos ai. Ai de vós, fariseus e escribas. Nós vamos ler esse capítulo daqui a pouco. Mas ele chama... Em todos os versículos ali, eles dizem hipócritas. Por que hipócritas? Quem é o hipócrita? É aquele ditado popular. Vou usar aqui, baixou o Fernando Cabral em mim, e eu vou falar aqui. É o famoso, faça o que eu digo, e não faça o que eu faço. Porque eu estou falando para você seguir essas regrinhas, seguir essa cartilha, mas eu mesmo... Não é para seguir o meu exemplo, não. Siga a minha voz, mas não siga o meu exemplo. Faça o que eu digo para você fazer, mas não faça o que eu faço. Porque eu falso mestre, não estou preocupado em seguir essas regrinhas. Por quê? Porque uma característica indelével do falso mestre é a hipocrisia. Hipocrisia. Vejam em Jeremias, e eu com isso eu vou... Na verdade, não. Vamos abrir aqui em 1 Timóteo 6, 5, porque eu preciso explicar aqui o trecho em que diz, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. O texto de Tito vai trazer essa frase. Ele terminou ali o ditado, terminou todas as coisas são puras para aqueles que são puros, mas para o descrente e o impuro nada é puro. Porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Por que o apóstolo Paulo utiliza dois termos aqui, mente e consciência? Não é a mesma coisa? Não é a mesma coisa? Às vezes na Bíblia, às vezes, não é o caso aqui, mas às vezes a Bíblia traz o que nós chamamos de endíades. É... Falar duas coisas para aplicar um conceito só. Quer um exemplo? Imagem e semelhança. Você está querendo dizer uma coisa só. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Quando a Bíblia fala riquezas e bens, ele quer dizer uma coisa só. Aqui não é o caso. Eu tentei olhar para esse texto e falar, eu acho que é, parece ser uma endíades. Quando a endíades é utilizada, ela serve para reforçar um conceito, reforçar o que está querendo ser dito. Aqui não é o caso, porque nós vamos ver. Se você abrir em 1 Timóteo 6,5, você vai ver homens com mente corrompida. A mente corrompida é aquela mente que pega a doutrina, a torce para criar uma doutrina própria baseada nessas regrinhas tolas. Essa é uma mente corrompida. É uma mente que não pensa da maneira correta. Entenderam isso? É uma mente que olha para o texto bíblico e não consegue compreender corretamente, não consegue cortar reto, manejar bem, como diz o texto de 2 Timóteo 3,16, não consegue, 2,15, não consegue cortar reto a sã doutrina. Não consegue. Por quê? Porque tem a mente corrompida. O falso mestre, ele não consegue olhar para o texto bíblico e entender o texto bíblico. Não consegue. Não vai. Porque sua mente está corrompida. 1 Timóteo 6,5. Tem um exemplo aí. 1 Timóteo 6,5. Bom, a partir do versículo 3, né? Para contextualizar. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, é enfatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras, de que nascem inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas, altercações sem fim. Quem criou tudo isso daqui? Quem são os autores de tudo isso daqui que o apóstolo falou? Homens cuja mente é pervertida e privados da verdade. Ele dá um exemplo, olha só que interessante. Supondo que a piedade é fonte de lucro. Teologia da prosperidade é fruto de uma mente corrompida. Ah, dê cem para que Deus te dê 100 mil. Fruto de uma mente corrompida. O falso mestre não consegue olhar o texto e entender, ele distorce, ele cria outras coisas. Um exemplo está aqui, achando que a piedade, achando que ser crente é fonte de lucro. Inclusive fazendo da igreja um mercado, fazendo da igreja um local para obter ganho. Lucro, e lucros desonestos, obviamente. Muito bem, nós sabemos que eles têm a mente corrompida. E a consciência, não é a mesma coisa? A consciência. A consciência, no Novo Testamento, ela geralmente é atrelada, como nós entendemos como consciência. Quando falamos, você consegue colocar a sua cabeça no travesseiro e dormir tranquilo? A sua consciência deixa você fazer isso? Deixa? As pessoas que têm uma boa consciência, se fizeram algo errado, não conseguem. Você já passou por noites assim, que você estava, eu pisei na bola, pôs a cabeça no travesseiro e não conseguia dormir, por quê? Porque a sua consciência estava te comendo vivo. O falso mestre, a consciência dele já foi para o espaço. Ele põe a cabeça fazendo o que faz, ensinando mentiras, corrompendo as pessoas, criando regrinhas tolas e eles mesmos não seguindo. Eles põem a cabeça no travesseiro e dormem tranquilamente. Por quê? Porque eles têm a consciência corrompida. Eles não seguem as próprias regras que inventam. Eles não têm nenhuma compaixão, eles não têm afeto nenhum com relação às pessoas. Têm a sua consciência corrompida. Paulo já, em 1 Timóteo, lá no capítulo 4, ele fala acerca desses homens. Nós já lemos um pedaço desse trecho. Espíritos enganadores, ensinos de demônios. Versículo 2. Pela hipocrisia, olha só, a marca do falso mestre, hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência. O que é ter a consciência cauterizada? Ela não sente mais nada. Não sente mais nada. Você pode cutucar, mostrar o texto bíblico, mostrar para o falso mestre isso é errado, ele não consegue entender o texto bíblico. E ele tem a consciência cauterizada, corrompida. Para ele não há incômodo nenhum em ensinar a mentira e levar as pessoas a lugares escusos, a seguirem regrinhas tolas, ele não tem problema nenhum com isso. Porque a mente e a consciência dele são corrompidas. E aqui, na sequência do versículo, existe um trecho aqui muito importante e muito sério, irmãos, muito sério. Se você ver a leitura aí do versículo 16, diz no tocante a Deus, no tocante a Deus, professam conhecê-lo. Seria melhor se esses homens... Seria melhor para esses homens se eles não professassem conhecer a Deus. Quer ver um exemplo? Jeremias 23. Jeremias 23. Versículos 13 e 14. Jeremias 23, 13 e 14. É o falso mestre aqui que professa conhecer a Deus. Isso é muito pior. Muito pior. Jeremias 23, nos profetas de Samaria, bem vi eu loucura. Quem são os profetas de Samaria? São os profetas de Baal. O reino estava dividido, o reino de Israel adorava Baal, e os profetas de Samaria adoravam abertamente Baal. Nos profetas de Samaria, bem vi eu loucura. Profetizavam da parte de Baal e faziam errar o meu povo de Israel. Ok. Isso é um quadro ruim? É um quadro ruim. Mas eles estavam fazendo em nome de quem? Em nome de Baal. Estavam sendo pelo menos honestos. Ó, não é o Deus de Israel, é Baal. A joia. Mas nos profetas de Jerusalém, reino de Judá, os profetas de Jerusalém, vejo coisa horrenda. Cometem adultérios, andam com falsidade e fortalecem as mãos dos malfeitores para que não se convertam cada um da sua maldade. Todos eles se tornaram para mim como Sodoma e os moradores de Jerusalém como Gomorra. Jerusalém, os profetas de Jerusalém professavam ou profetizavam, faziam o seu ofício em nome do Deus de Israel. Mas como era a conduta deles? Cometiam adultérios, andavam com falsidade. Tudo em nome de Deus. Não era o nome de Baal, era o nome de Deus. Os falsos mestres vão ocupar os púlpitos, vão ocupar as casas dos irmãos em nome de Deus. Sempre com a Bíblia em mãos, sempre. Sempre, sorrateiramente, jeitosamente, com a palavra em mãos. Deixa eu entrar na sua casa, deixa eu pregar a palavra para você. Mas o seu testemunho, o testemunho dessa pessoa, é de adultérios, falsidade, hipocrisia. Ele vai querer amarrar você com as regrinhas. Mas ele mesmo não vai cumprir e seguir nenhuma delas. Ele vai viver de aparências. Nossa, aquele homem é um bastião de santidade, uma coluna de piedade. Nossa, que belo. Mas por dentro, às escondidas, é desonesto, é ladrão, é adúltero. E as igrejas vão padecendo, porque deixam pessoas assim ocuparem seus cargos de liderança. Deixam falsos mestres vivendo vidas duplas, vivendo vidas hipócritas. Deixam essas pessoas no púlpito. E aí você mina a igreja, a saúde da igreja. Por quê? Porque se o pastor faz isso, se o líder faz isso, qual é o motivo que eu tenho para seguir essas regrinhas, para também eu não viver uma vida dupla? Viver minha vida lá fora com os meus pecados, com a minha desonestidade, com o meu adultério. E assim as igrejas vão capengando rumo ao inferno. Ao inferno. Porque esse não é o evangelho de Jesus Cristo, ensinado por falsos mestres. Hipócritas. Em Mateus 23, que eu mencionei para os irmãos, Mateus 23 é quando Jesus vai se dirigir aos fariseus e escribas, chamando eles de hipócritas. E tem alguns exemplos aqui da hipocrisia deles. Do faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Então, note bem, veja bem. Versículo 23 de Mateus 23. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho. Olha que coisa linda. Por fora, nossa. Estão lá, dando o dízimo. Que coisa bela. Não, eu sempre contribuo com o Senhor. Sempre dou o dízimo. Vocês já viram pessoas preocupadas com isso? Não, eu vou na igreja, eu sempre dou o dízimo. Por que essa preocupação? Como se fossem obter algum favor de Deus por darem o dízimo. Provavelmente alguém colocou na cabeça deles que o fato de dar o dízimo vai gerar favor de Deus. Deu 100 aqui, ó. Dá o 100 aqui que Deus vai te dar 100 mil. Regrinhas inventadas por falsos mestres. Mas olha o que eles faziam, olha só. E tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devíeis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Versículo 25. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, olha só as regrinhas aqui. Mas esses por dentro estão cheios de rapina e intemperança. 27. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Assim também vós, exteriormente, pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Essa é uma marca do falso mestre. Ele quer controlar a vida dos outros, mas a vida dele, ninguém controla. Ninguém controla. Ai de você, se levantar contra o ungido do Senhor. Ai de você. Você vai ser escorraçado da igreja, expulso da igreja, se você se levantar contra o ungido do Senhor. Falar, pastor, o que o senhor está fazendo é desonestidade. Pastor, eu queria ver o relatório financeiro. Quê? Você, como você ousa querer ver o relatório financeiro e desconfiar de mim? Não, pastor, eu só queria ver se está tudo ok, as contas. Fora daqui! Fuja daqui! É assim que o falso mestre faz, quando você o confronta. E os pastores desta igreja devem ser, os irmãos devem ter a preocupação com o caráter dos pastores dessa igreja, com o fim de proteger a igreja toda e proteger os pastores. Se vocês encontrarem algo no pastor que seja repreensível, converse com o pastor. Converse. Aponte na Bíblia, pastor, isso que eu estou vendo é, a Bíblia proíbe. E os pastores devem ser aqui, eles devem ser irrepreensíveis no seu caráter, mas eles são sim repreensíveis no sentido de receber repreensão, se arrepender e buscar o caminho da irrepreensibilidade. Os irmãos devem se preocupar com isso. Se preocupar com o caráter do pastor, dos pastores aqui. Porque é para a proteção da própria igreja. É para a proteção do próprio pastor. Porque uma das armas do pastor é o seu testemunho. E se o pastor falha no seu testemunho, ele não tem como proteger a igreja. Ele não tem como falar, igreja, sigam o que diz a palavra e o que eu faço com a minha vida. Minha vida não está muito bem assim. Ele vai ser descredibilizado na sua palavra. Por quê? Porque o seu testemunho está manco. E os irmãos devem se preocupar com isso com todo amor. Com todo amor. Obviamente, não vai chegar num pastor Nicolas, assim... Essa barba aí, essa barba é do demônio. Não, façam isso, vai tacar pedra. Pastor Isaac, você está muito gordo, vai emagrecer. Não se preocupe, não é assim. Pastor Isaac, você já viu a sua saúde, como está? Não, problemas assim, com amor, visando a proteção da igreja, visando a proteção de todos e a proteção do pastor. É assim que a igreja age com relação ao pastor, a dinâmica da igreja com relação ao pastor. E o pastor nunca pode bater no peito, estufar o peito e dizer, fuja daqui, você não pode se levantar contra o ungido do Senhor. Não, ele tem que, se a repreensão procede, ele deve pedir perdão, dependendo do caso, pedir perdão para toda a igreja, abandonar o pecado, arrumar a sua vida, e seguir o seu caminho, seguir o seu testemunho irrepreensível. É assim que uma igreja sadia age, uma igreja sadia funciona. Mas o falso mestre, que é o alvo do nosso estudo aqui, o falso mestre, ele vive de aparências. Olha só 2 Timóteo 3. Segundo a Timóteo 3, o falso mestre vive de aparências. Vive vive do exterior, ele não está pouco preocupado com o interior, ele gosta de esconder o pecado. Gosta, o falso mestre gosta de esconder o seu pecado. Alimentá-lo ali diariamente, esconder o pecado. Segundo a Timóteo 3, o apóstolo Paulo faz uma lista feia, uma lista pesada aí nos primeiros versículos. Interessante que ele não está necessariamente falando do mundo. Sabe, porém, isto. Vamos ver, os irmãos aí vão encontrar comigo aqui, onde está no texto, que o apóstolo Paulo tem um tipo de pessoa em mente, não necessariamente o mundo em geral. O apóstolo Paulo não está pensando no mundo, pensando nos últimos dias, que é hoje, quando nós vivemos, e olhando para o mundo, olhando lá para as baladas, para os bordéis, para os lugares de prostituição. Ele não está olhando, não está pensando nisso. Ele está pensando numa classe de pessoas específica, olha só. Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. O mundo é assim? Se o apóstolo Paulo estivesse descrevendo o mundo, eu viraria para ele e falava: o apóstolo Paulo, é óbvio, né? Mas isso sempre, isso desde sempre, não é só nos últimos dias, isso é desde sempre. Mas olha só quem o apóstolo Paulo tem em mente aqui. Essa lista é uma lista grande e feia. Tendo forma de piedade. Oh, que bonito. O terno e a gravata e a bibliona na mão. Que bonito, olha, indo para a igreja. Tendo forma de piedade. Negando-lhe, entretanto, o poder. Olha que bonito. De terno e gravata, indo para a igreja. Mas, durante a semana, é egoísta, é avarento, é blasfemador. É desobediente aos pais. É toda essa lista aqui. Escondendo de tudo, de todos. Para depois, não, está tudo bem. Eu sou ali um sinal, eu sou ali uma epítome da santidade. É assim que o falso mestre se apresenta. O lobo se apresenta, é assim. Mas ele é, na verdade, toda essa lista aqui. Toda essa lista. E assim nós terminamos. Ah, deixa eu ler o versículo 8. O versículo 8 vai falar da corrupção da mente. Versículo 8 ainda de 2 Timóteo. Nós estávamos lendo 2 Timóteo. Versículo 8 diz assim: e do modo porque Jannes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens de todo corrompidos na mente, réprobos quanto à fé. É a mesma descrição do finalzinho do nosso versículo 16. É por isso que são abomináveis. A palavra aqui são detestáveis. Desobedientes e reprovados para toda boa obra. Esses homens podem ser líderes. O apóstolo Paulo acabou de apresentar uma lista, até o versículo 9, uma lista de qualidades, de características, de critérios para que o homem seja pastor, seja líder. Esses homens estão aptos para isso? Os homens demonstrados ali dos versículos 10 a 16, não, porque eles são reprovados para toda boa obra. Eles não podem ser líderes, são reprovados, porque não têm caráter, não apresentam aquela lista da qualificação dos versículos anteriores. Muito bem, nós terminamos esse sermão, né, que acabou sendo dividido em três partes, Tito 1, de 10 a 16, os falsos mestres não podem ter voz na igreja. Primeiro motivo, por causa da sua má influência. Segundo motivo, por causa do seu mau ensino. Terceiro motivo, por causa do seu mau testemunho. Como nós, pastores, especialmente os pastores, mas os irmãos também devem empreender nessa tarefa. Como nós retiramos a voz desses homens, calando-lhes a boca, impedindo que eles falem, a mentira. Segundo, ensinando a verdade, ensinando a sã doutrina. E por fim, testemunhando. Como eu disse para os irmãos agora há pouco, o testemunho do pastor, além de ser um dos critérios ali para que ele seja pastor, e se ele perder um desses critérios, ele não pode permanecer no pastorado, mas o testemunho do pastor é uma das armas que ele tem. Ele não tem só a palavra como arma, ele tem o seu testemunho. Porque o seu testemunho diante das pessoas vai mostrar: aquele homem vive o que prega. Eu vou segui-lo. Eu vou segui-lo. Porque aquele homem, aquele líder, aquele pastor, prega o que? Ou vive o que prega. Já o falso mestre, não. Ele só vive de aparências. Eu sei que aquele homem esconde no seu interior, esconde na sua vida, desonestidade, adultério, pecados, os mais diversos. Eu não vou seguir esse homem. Quem eu vou seguir? Quem vive o que prega ou o mentiroso que quer me escravizar com regrinhas? Vou seguir. Vou imitar. A Bíblia manda os pastores serem exemplos para o rebanho. E o apóstolo Paulo fala: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então os irmãos devem olhar para o pastor e estarem aptos a imitá-lo no seu procedimento, na sua doutrina, no seu conhecimento, em tudo. Então o pastor que não vive o que prega está desqualificado. É um falso mestre. Primeiro, está desqualificado. Segundo, pode se tornar um falso mestre. Pode estar a passos de se tornar um falso mestre. Veja, abra sua Bíblia em 1 Timóteo 4, para ver essa arma sendo em prática. O apóstolo Paulo falando: Timóteo, o seu procedimento, o seu testemunho é muito importante para o seu ministério. É uma arma para calar os falsos mestres, o seu testemunho, Timóteo. 1 Timóteo 4, a partir do versículo 6. Expondo estas coisas aos irmãos. Olha, aqui já tem uma arma, aqui já uma maneira de calar os falsos mestres, que é expondo a verdade. Expondo, aqui os versículos anteriores, expondo a hipocrisia dos falsos mestres. Então, expondo o mau ensino, falando a verdade, expondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo, alimentando com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. É a segunda maneira como nós temos de calar os falsos mestres. Mas eu quero me atentar aqui ao testemunho. Versículo 7. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas. Exercita-te pessoalmente na piedade. Seu testemunho, Timóteo. O seu testemunho. Exercita-te nisso. Ele vai dizer: pois o exercício físico para pouco é proveitoso. Eu como bom gordo, gosto desse versículo. Eu, como bom gordo sedentário, tenho base bíblica para ficar sentado no meu sofá e não exercitar o meu corpo. É isso? É isso que esse versículo quer dizer? Não. Não. Os irmãos aqui que são sedentários não têm desculpa teológica para serem sedentários. Tem que movimentar o esqueleto. Não tem jeito. Tem que acordar cedo ou ir dormir tarde e movimentar o esqueleto. Esse versículo está dizendo que o exercício físico para fins de pureza cerimonial, para fins de, eu tentando lembrar a palavra, para fins de criar essas regrinhas, de manter puro, não serve para nada. Não serve para nada. Você deve se exercitar no quê? Na piedade. É nisso que você tem que se exercitar. Não nessas regrinhas. Não em abstinência de alimentos. Não em não vou comer isso, vou me exercitar aqui. Não. Não é no corpo. No corpo. Que você vai a obter proveito. Sendo saudável, com relação à vida cristã, não é sendo saudável ali, correndo maratonas, não é isso, não é isso. Você vai obter proveito na vida cristã se você se exercitar na piedade. Piedade. É isso que, pastor Timóteo, é na piedade que você deve se exercitar. E também fazer uma academia, como o pastor Nicolas acorda às 7 horas da manhã e vai para a natação. Eu estou louvando aqui o pastor Nicolas que vai para a natação cedinho, nesse frio. Vamos seguir a leitura. Porque tem a promessa da vida, que agora é a de há de ser, fiel a esta palavra. Versículo 11. Ordena e ensina estas coisas. Ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, o que você faz? Enche o povo de regrinhas? É isso que você vai fazer, Timóteo? Torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Torna-te padrão nessas coisas, no seu testemunho. Tem a doutrina aqui também, padrão na palavra, mas os demais no seu testemunho, seja padrão, exemplo para o rebanho, Timóteo. Até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino. Versículo 16. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Eu gosto muito desse versículo. Gosto muito desse versículo. Nós falamos de frases, de ditado, né, frase de efeito no começo do sermão. Essa aqui é uma frase de efeito que eu gosto. Eu gosto muito. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. É difícil de esquecer, especialmente para o pastor. Todos os pastores devem ter essa frase diante de si todos os dias. O que é cuidar de mim? É comer bem, se exercitar, tomar os remédios? Não. Você deve cuidar do seu testemunho. Você deve cuidar do seu interior, do seu coração. Deve cuidar do seu do exemplo que você dá para os outros. Você deve cuidar dessas coisas. Você deve cuidar do modo como você age, do modo como você pensa, das coisas que você fala, onde você olha, pastor Timóteo. Cuida de ti mesmo. Cuida de ti mesmo. Ao acordar, pense: eu preciso cuidar de mim. Eu preciso olhar por onde eu ando, o que eu faço, o que eu penso, o que eu falo. Porque eu tenho que cuidar de mim. E isso, para quê? Qual o objetivo disso? O apóstolo Paulo falou para Timóteo: Timóteo, faça tudo isso. Com qual objetivo? Continua nesses deveres. Por quê? Fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Aqui não é salvação no sentido de justificação. É salvar os irmãos da ruína. É salvar os irmãos da heresia. É salvar os irmãos de uma igreja desfacelada. É salvar os irmãos disso. Não é salvação em Cristo, em Jesus, não é isso. A ideia não é essa. É proteger, é de proteção. É salvar os irmãos da ruína espiritual. É salvar os irmãos disso. Salvar os irmãos do mau testemunho. Qual é o objetivo? Salvar a mim mesmo e aos meus ouvintes. Todos vocês que estão aqui, vocês que estão me ouvindo em casa. O objetivo do pastor em ter um testemunho, além de calar os falsos mestres, por quê? Eu vou seguir aquele que vive o que prega. E eu vou também, com o meu testemunho, proteger a igreja de Deus. Vou proteger os irmãos, dando aos irmãos respaldo para, o que aquele pastor fala é a palavra de Deus, porque ele vive. É aquele carimbo de confirmação. E eu vou agir da mesma forma. Vamos orar. Senhor Deus, nos ajuda. Ajuda os pastores dessa igreja. Nos ajuda, Deus, porque somos falhos. Nós não somos perfeitos. Nós sabemos disso. Nós lutamos diariamente e perdemos muitas vezes. Ó Senhor, perdoa as nossas falhas. Nos fortaleça pelo poder do Teu Santo Espírito. Nos ajude a sermos colunas para esta igreja. A sustentarmos fielmente e firmemente a doutrina e o testemunho diante desses irmãos. Trabalha em nós, ó Deus. Trabalha em nós. Jamais deixando que o pecado se assente em nossa vida. Que o pecado encontre um lugar confortável no nosso coração, na nossa mente, no nosso procedimento. Impeça que isso aconteça, ó Deus. E ajuda todos os irmãos aqui a agirem da mesma forma, a se preocuparem com o seu testemunho, agindo assim, calando os falsos mestres, impedindo, mostrando ainda mais a hipocrisia deles, o fato deles pregarem algo, aparentarem algo e não agirem. Ajuda todos os irmãos aqui, nos ajuda, ó Deus. Nos destoa do mundo, dos falsos mestres, do evangelicalismo barato que leva as pessoas para o inferno. Ah, Senhor, que o pecado não encontre em nós morada, Senhor, em nenhum momento na nossa vida. Nos fortaleça pela Tua Palavra e pelo Teu Santo Espírito. Em nome de Jesus. Amém.
Oi, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E olha, por favor, não esqueçam de dar o seu like. Não esqueçam de se inscrever no nosso canal. Isso é muito importante para nós. E também não se esqueçam de compartilhar. O nosso objetivo é divulgar a Palavra de Deus. E queremos que você seja um cooperador, aí trabalhando com a gente nesse esforço de fazer a mensagem do Senhor chegar o mais distante possível ao maior número de pessoas, tá bom? Contamos com vocês. Tchau, tchau.